Um empresário português raptado em Maputo, Moçambique, durante o dia de ontem, é natural do distrito de Bragança. Há maus tratos na Sercimaca, Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Macedo de Cavaleiros. A Conservatória dos Registros de Mirandela esteve 3 meses sem passar registros de óbito por falta de recursos humanos. Um empresário português raptado em Maputo, Moçambique, durante o dia de ontem, é natural do distrito de Bragança. Ao que conseguimos apurar, chama-se Ernesto Fonseca, tem quase 60 anos e é natural de Vilas Boas, no concelho de Vila Flor. Segundo o Correio da Manhã, o empresário na área da construção civil vive há 30 anos em Maputo. Preparava-se para regressar a Portugal quando foi raptado, depois de sair do carro, perto de casa, para ir almoçar. Foi agarrado por um grupo de pessoas que o obrigaram a entrar noutra viatura. A embaixada portuguesa já está a par da situação. A polícia moçambicana garante que está a recorrer a todos os meios para descobrir os autores do crime. Há maus tratos na Sercimaca, Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Macedo de Cavaleiros. A denúncia foi feita por ex-funcionárias da instituição que acolhe pessoas com deficiência. Ângela Paes.
Segundo o Jornal Nordeste, 4 pessoas que já trabalharam na Sercimac dizem que presenciaram maus tratos físicos, psicológicos e verbais. As ex-funcionárias assumem que durante o tempo que ali estiveram presenciaram episódios de tortura a alguns utentes, atos praticados por parte de vários trabalhadores.
Eu vi bater, deitar um menino ao chão com toda a força e arrastá-lo, e depois o técnico punha-se em cima do pescoço do menino, puxava-lhe os braços assim para trás, com o joelho em cima do pescoço. Há lá uma utente de noite, não para. Puxavam-lhe os cabelos, havia uma colega que viu puxar os cabelos, sentá-la na cama e bater-lhe. Eu entrava em conflito com elas.
Havia colegas que batiam utentes. Havia pessoas que até o prato de cima da mesa tiravam aos utentes para fazer pressão. Os que iam bater num utente. Uns empurrões, umas taladas, uns boliscos, umas coisas assim.
Só uma vez?
Não, mais do que uma.
Um dia íamos almoçar e a menina, pronto, sentou-se à mesa, começou a bater com as mãos na mesa e a gritar, não é? E ele deu-lhe uma estalada tão grande que atirou com ela para o chão, ali à cadeira.
Estavam a maltratar, eu vi que estavam a maltratá-lo, o utente, e atiravam com ele ao meio do chão, na sala do refeitório, deixavam-no lá e não queriam saber dele. Foram muito, muito, muito maus para eles.
Cláudia Gouveia trabalhou cerca de 5 anos na Sercimac, era auxiliar de serviços gerais e foi despedida no verão. Assume que durante estes anos presenciou vários maus tratos e diz que eram praticados sobretudo pelos funcionários mais antigos na casa e quase sempre contra os mesmos utentes, nomeadamente os mais ativos e que davam mais trabalho.
A autista começava a sair da cadeira e começava a andar. E ela, para ela não sair da cadeira, pisava-lhe os pés para ela ficar quieta. E depois ela tinha sempre as unhas com negras.
Você alguma vez tentou falar com os seus colegas que praticavam estes comportamentos?
Sim, sim, sim. Eu chamava-os a atenção.
E o que é que eles diziam?
Depois não gostavam de mim.
Isilda Afonso esteve 2 anos na Sercimac e saiu por vontade própria há vários anos. A ex-funcionária lamenta os maus tratos que viu e disse que não aguentava mais presenciar a situação.
Todo mundo via, até a própria direção.
E a direção não dizia nada?
Não.
Não mandou embora ninguém por bater em
não.
Utentes?
Não, não.
O que é que acha que isso acontecia?
Não sei, fui eu que me despedi por coisas que eu via que não me agradavam. Preferia ir acabar todo o dia para o monte do que ir para ali. Não por os utentes. Eles até são, pronto, pacíficos e gostam de brincadeiras e tudo, mas a direção é fraca.
Luísa Garcia, uma das sócias fundadoras da Sercimac e sua presidente desde o início, mais concretamente 2006, afirma que não há maus tratos na instituição.
Não tenho conhecimento que existissem nem agora nem anteriormente maus tratos na instituição e sim, foram reportadas e têm sido em termos de funcionamento situações que são averiguadas até ao final e foram resolvidas.
E o que é que normalmente essas pessoas lhe reportavam?
Situações pontuais, que não lhe consigo dar pormenores, e há coisas que neste momento eu gostava de falar convosco. Neste momento nós estamos a atravessar um processo que da parte da CERCIMAC irá até às últimas consequências. Eu gostava de referir, de dizer, gostava de nomear, e estamos aqui para isso. Neste momento não é a altura indicada, eu não posso estar aqui a nomear situações, porque há situações que serão tratadas nos sítios certos, e estamos a falar em processos judiciais.
A CERCIMAC acolhe 24 pessoas em lar residencial e 30 no Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, e conta com 36 colaboradores para estas duas respostas.
A GNR esclareceu que tem registro de 3 denúncias de maus-tratos na CERCIMAC. Os factos foram comunicados ao Tribunal de Macedo de Cavaleiros. O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Chaves anunciou hoje que deteve na segunda-feira 2 homens de 45 e 65 anos por tráfico de droga no concelho de Valpaços. A investigação estava em curso há cerca de 4 meses e os militares da Guarda levaram a cabo diversas diligências. Culminaram numa operação policial durante a qual foi dado cumprimento a 5 mandados de busca, 2 domiciliárias, 2 em armazém e 1 em veículo. Da operação resultou a detenção dos 2 homens e a apreensão de 11 pés de cannabis e 20 munições de diversos calibres. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal de Valpaços. A Conservatória de Mirandela esteve 3 meses sem passar registros de óbito por falta de recursos humanos. Em alternativa, as 5 agências funerárias da cidade tiveram de se deslocar às conservatórias de outras localidades limítrofes. O Sindicato dos Trabalhadores, dos Registros e do Notariado diz que dos 15 profissionais previstos no mapa de pessoal, só 3 é que estão ao serviço. Fernando Pires.
A denúncia chegou através das agências funerárias. Entre meados de julho e meados deste mês de outubro, a Conservatória dos Registros Civil, Predial, Comercial e Automóvel de Mirandela não passou qualquer registro de óbito, alegando falta de recursos humanos, obrigando as 5 funerárias a deslocar-se a concelhos limítrofes, nomeadamente a Valpaços e Macedo Cavaleiros, para poder obter o registro de óbito e dessa forma dar seguimento ao processo burocrático que as famílias têm obrigatoriamente de formalizar. Foram dezenas de óbitos que tiveram despesas suplementares para as agências, que naturalmente foram refletidas na fatura a apresentar às famílias. Confrontamos o Instituto de Registros e do Notariado para esclarecimento desta questão e na resposta, por escrito, aquele Instituto adianta que, e citamos, continua a disponibilizar atendimento aos agentes funerários, bem como a todos os cidadãos para registro de óbitos. No entanto, devido à redução temporária de recursos humanos e ao aumento da procura de outros serviços durante os meses de verão, o atendimento para registro de óbitos passou a ser feito mediante a obtenção de senha. Esta opção reflete uma reorganização necessária para gerir a afluência de utentes e não uma recusa do atendimento. Fim de citação. Acrescentando que o IRN está a trabalhar para reforçar o quadro de pessoal da Conservatória de Mirandela e retomar a normal prestação do serviço aos agentes funerários. Na verdade, o pedido de esclarecimento foi enviado a 16 de outubro. A resposta chegou no dia 25 deste mês. Neste hiato de tempo, segundo a informação avançada por agentes funerários, foi, entretanto, retomado o serviço de registro de óbitos.
E esta é uma situação que não surpreende o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, dos Registros e do Notariado, que diz ser um problema transversal no setor em todo o país.
Arménio Maximino fala numa situação caótica em que se encontra o setor dos registros em Portugal, com cerca de 1.900 profissionais em falta, 242 conservadores e 1.691 oficiais de registro, e no caso concreto de Mirandela diz que apenas funciona com 1/5 do efetivo previsto.
No caso concreto de Mirandela, o mapa de pessoal que foi assinado pela anterior Ministra da Justiça o ano passado para o cumprimento da missão do Instituto em 2024 prevê 2 conservadores de registros e 12 oficiais de registros e 1 assistente técnico. Tanto quanto sabemos, nesta conservatória tem 1 conservadora e 2 oficiais. Portanto, não me admira que, efetivamente, em Mirandela, os cidadãos tenham que se deslocar a outras localidades para tratarem de assuntos, atendendo a que o mapa daquela conservatória em concreto está reduzido em mais de 1/5 do efetivo que era necessário para poder servir a população. Isto é falência do próprio Estado.
E o dirigente responsabiliza a inércia dos sucessivos governos pela situação a que se chegou.
Portanto, os últimos concursos de recrutamento foram no século passado, em 1996 para os oficiais de registros e em 1999 para conservadores de registros. Acontece que, por força do não recrutamento de novos profissionais, aqueles que se foram aposentando não foram substituídos, o que trouxe uma sobrecarga de trabalho para os que ficaram. Só em 2024, para ter uma ideia, estão-se a aposentar, em média, 16 profissionais por mês. Quando se aposenta um profissional, ninguém o substitui. O trabalho que ele desenvolvia fica para os que vão ficando.
Esta dramática falta de recursos humanos tem sobrecarregado em demasia e levado ao limite da exaustão aqueles que vão ficando, lamenta Arménio Maximino, que fala mesmo em graves consequências.
Mais de 90% dos profissionais do setor estarão em burnout, porque esta é uma situação que tem vindo no tempo, numa situação pontual, porque, por exemplo, nas férias, tínhamos sempre uma procura com o regresso dos nossos imigrantes, que era normal. Agora, o que existe é um avolumar do serviço, porque também o IRN ficou com mais competências, e a escassez de recursos humanos. Ora, as duas coisas no seu conjunto esmiferam diariamente os conservadores de registro e os oficiais de registro, que assim ficam efetivamente, e nós temos graves problemas de saúde, tivemos até já alguns suicídios, ainda que não se possam apontar responsabilidade exclusiva pelo ambiente de trabalho, este terá tido seguramente uma quarta parte importante neste desfecho.
Para este dirigente, a solução passa pelo governo aproveitar os recrutamentos que foram abertos o ano passado para aumentar significativamente o número de vagas.
Recrutar pelo menos o número de profissionais que viesse colmatar as aposentações desde o ano 2022 e que se prevêem ainda ocorrer até 2025, porque os concursos para carreiras especiais como estas têm especificidades que vão fazer com que, por exemplo, os oficiais de registro só estarão nas conservatórias, os novos, na melhor das hipóteses, no início do segundo semestre de 2025. E os conservadores de registro só estarão nas melhor das hipóteses no final do segundo trimestre de 2026.
O sindicato aguarda respostas por parte do Ministério da Justiça a estas reivindicações, sob pena de muitas conservatórias do país terem mesmo de fechar portas, avisa Arménio Maximino.
A situação complicada das conservatórias que, segundo o sindicato, apresentam um déficit de 1.900 funcionários em todo o país e que em Mirandela levou mesmo a que não fosse efetuado o serviço de registro de óbitos durante 3 meses.